Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite, 18 horas, segunda-feira, 20 de abril de 2026. Está no ar o programa No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Bruno Mendes, trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola com o...
O melhor da rodada.
E o melhor da rodada, a gente começa destacando o Flamengo. A equipe comandada por Leonardo Jardim venceu o Bahia por 2-0 ontem no Maracanã. Rafael Monteiro traz toda a repercussão da partida pra gente. Salve, Rafa!
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo derrotou o Bahia no Maracanã por 2-0 e emendou a quinta vitória consecutiva na temporada. Logo após o jogo, o técnico Leonardo Jardim avalia a atuação da equipe.
Em relação ao jogo, é difícil dar uma nota pequena, tem que dar 8, 9. Eu acho que pecamos hoje na finalização. Por várias situações que criámos, poderíamos ter um resultado mais robusto, pelo facto de que nós, quer na primeira parte, quer na segunda, foi o Flamengo que procurou sempre a iniciativa do jogo, procurar as nossas dinâmicas, procurar criar situações de gol, pressionar o adversário e acabamos por ser um pouco penalizados pela ineficácia de algumas situações e não esperar por o segundo gol já um pedacinho tarde. Podíamos ter metade do jogo muito mais cedo, mas foi assim. Acho que a vitória é extremamente justificada porque fomos a melhor equipa no terreno.
Leonardo Jardim foi questionado sobre a estreia na Copa do Brasil na próxima quarta-feira contra o Vitória no Maracanã.
Eu acho que falei aqui há 3 dias atrás sobre prioridades. A nossa prioridade é sempre o próximo jogo, porque o Flamengo é uma equipa com a responsabilidade em todas as competições que entra, desde o Carioca à Taça do Brasil, à Libertadores, ao Campeonato. E com certeza que podemos trocar alguns jogadores, como temos feito até aqui, mas a responsabilidade máxima e uma postura máxima de forma a procurarmos dar o primeiro passo na qualificação contra uma equipa do Vitória, que é uma equipa intensa, que eu tive a preocupação de já vê-los contra o Corinthians, é uma equipa intensa, uma equipa de duelos, e nós temos que ser competentes de forma a conseguir um bom resultado em casa.
O português ainda respondeu se é possível conquistar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em um mesmo ano.
Isso é uma pergunta que nem eu nem ninguém consegue responder. Mas o que eu posso dizer é nós jogarmos com responsabilidade, nós queremos ser competitivos em todas as provas, não deixar nenhuma prova de lado. Não é agora que neste momento que se decide, não vai se decidir o Campeonato Brasileiro, não se vai decidir a Copa, mas é importante nós estarmos presentes para no segundo semestre termos essa possibilidade de disputar. Quando eu falo de nós continuarmos nas provas inteiras, porque com alterações em termos de equipe e com a rotação do elenco, permitir que na segunda fase a gente consiga estar inteiros nas 3 provas. Isso que é o primeiro objetivo. Depois, ganhar 3 provas, como você disse na história, nunca ninguém ganhou, por isso a dificuldade que isso existe. E nós temos que ver uma coisa: antes do ganhar tem que haver o processo. Nós acreditamos no processo para que o processo depois dê em vitórias. Por isso, a nossa ideia é, neste momento, estarmos dentro desse processo, que é qualificar a equipa para a próxima etapa da Taça do Brasil.
O Flamengo é vice-líder do Brasileirão, com 23 pontos conquistados. Forte abraço!
Forte abraço, Rafa Monteiro. Já no Bahia, o auxiliar Charles Hembert explicou a escalação de William José e lamentou os erros da equipe tricolor.
Ele entrou no contra o Mirassol, né? Ele e o jogo e a gente conseguiu virar o jogo com a entrada dele e a gente tentou qualificar mais tecnicamente. A gente sabia pelo contexto do jogo que a gente ia no começo sofrer um pouquinho com eles fazendo uma pressão alta dentro do nosso campo. A gente tentou por assim qualificar tecnicamente ele, tendo essa característica mais de segurar a bola, de fazer tabela, de vir flutuar para poder a gente reter a bola. E, infelizmente, nisso que a gente pecou muito hoje, cada vez que a gente recuperava a bola, a gente não conseguia trocar passe, muitos erros de passe, muitas aproximações técnicas, e isso foi o que pecamos muito hoje.
É, o Bahia aí saiu no prejuízo. E para falar desse Flamengo cada vez melhor, cada vez mais embalado, cada vez mais com a cara do Leonardo Jardim, chamo o Bruno Mendes. Boa noite, Brunão.
Muito boa noite, meu amigo Rodrigo Ricardo. Boa noite a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Conforme você falou, cada vez mais o Leonardo Jardim vai dando a sua cara ao Flamengo. Os jogadores estão absorvendo muito bem esse trabalho, e ao mesmo tempo que alguns jogadores tecnicamente têm ficado melhor. Arrascaeta melhorou fisicamente, o Paquetá está se encaixando novamente no time, e isso dá uma fluidez maior no meio campo, fazendo com que o Flamengo possa. E as falhas que continuamente o Flamengo tinha no início de temporada vinha tendo com os seus zagueiros e laterais, isso tem diminuído muito. Todo esse conjunto faz com que o Flamengo esteja embalado aí com o Leonardo Jardim, RR.
É isso aí, Brunão. Parece que o Paquetá, né, teve uma pequena lesão, deve ficar uns 10 dias fora. Preocupa essa lesão do Paquetá, Brunão?
Na hora preocupou mais, depois saiu o resultado do exame. Acho que ele, a torcida do Flamengo e o Ancelotti ficaram mais aliviados, porque eu estou sentindo que com a bola que o Paquetá voltou a jogar, ele voltou a estar no radar do Ancelotti para a seleção, o Rodrigão.
Tá certo. Olha, uma notícia essa contusão do Paquetá, mas pequena lesão no músculo, parece que ele deve ficar 10 dias fora, mas quem deve voltar talvez na próxima quarta é o Jorginho, no jogo pela Copa do Brasil contra o Vitória, jogo inclusive que a Rádio Nacional vai fazer, e o Flamengo é favorito contra o Vitória também, né, Brunão?
Se o Vitória voltar a fazer o jogo que fez contra o Corinthians, foi terrível, um 0-0, apesar de ter sido fora de casa, mas foi terrível, e o Flamengo tiver num dia razoável como teve com o Bahia, o Vitória vai ter problemas. Então, que o rubro-negro vá ao Rio de Janeiro para fazer uma partida boa e não só tentar se segurar, porque senão a vaca pode ir pro brejo no primeiro jogo, viu, Rodrigão?
Aí fica difícil. E ainda na vibe do melhor da rodada, não dá para deixar de falar do Palmeiras. Mesmo tendo sofrido um pouco diante do Atlético Paranaense, o Verdão venceu o jogo por 1-0 e manteve a vantagem na liderança do Brasileirão. Um dos mais festejados por conta da marca de 400 jogos pelo clube, o zagueiro Gustavo Gomes falou sobre a partida, a expulsão de Murilo e a chegada dos mais novos ao elenco alviverde.
Enquanto isso, eu acho que pode acontecer um jogo de futebol, acontecer tudo, qualquer um pode ser expulso, mas eu acho também que a preparação de meus companheiros em cada treino na semana ajuda muito. O Bruno entrou muito bem, o Benedetti também, então eu acho que todo mundo está pronto para ajudar, para jogar. Obviamente que nós, os mais experientes, tentamos sempre de ajudar os mais novos aí, de ganhar confiança. Então eu acho que nosso elenco é um elenco muito forte, um grupo muito, muito bom. Então temos que seguir assim para tentar aí, somar mais vitórias e estar aí na liderança sempre.
Pelos lados do Furacão, o técnico Odair Helman falou sobre a anulação do pênalti de Benedetti em Viveiros após intervenção do VAR. Ele também reclamou da condução do jogo por parte do árbitro Felipe Fernandes de Lima.
Na minha opinião, ele deu o pênalti certo e expulsou certo. Só que depois da expulsão, ele parou o jogo. Ele acabou com o jogo, porque não podia nem chegar próximo do jogador do Palmeiras, tinha falta. Mas parece que se expulsar o jogador do Palmeiras, fica uma dor no coração, e aí tem que, né, de alguma coisa, querer controlar a partida. O árbitro não tem que controlar a partida, ele tem que apitar a partida. E ele estava apitando bem. Então não foi por isso que perdemos, mas estou te dando a minha observação. O jogo depois picotou.
Tá aí o Odair Helman na bronca com a arbitragem, mas o Palmeiras chega a mais uma vitória. Números impressionantes do Palmeiras nesse início de campeonato. 80% de aproveitamento, Brunão. Mesmo que aos trancos e barrancos, o Palmeiras vai indo, hein, Brunão?
Vai sim. Vai encontrando o caminho. É, o Abel Ferreira sabe que errou ano passado ao abrir mão do Campeonato Brasileiro de Futebol pro Flamengo. É, então o Palmeiras está muito mais concentrado, está errando pouco, errando o menos possível para poder conquistar o título brasileiro, Rodrigo.
Ô Brunão, em relação a esse lance do pênalti, você acha que o VAR errou?
Acho que não, acho que assim, é porque no Brasil tudo é discutível. Em alguns jogos, o que irrita, eu acho que somente os profissionais do futebol, é a falta de critério. Num jogo você marca de um jeito, no outro jogo a mesma jogada, se tem um outro tipo de marcação. E é isso que deixa o pessoal incomodado. Eu acho que o VAR interviu bem. Não vi pênalti não, viu, Rodrigão?
Tá certo. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
O nadador paralímpico Gabriel Araújo, o nosso Gabrielzinho, foi eleito o melhor atleta com deficiência no Prêmio Laureus e levou a estatueta do Oscar dos Esportes em cerimônia realizada hoje no Palácio de Cibeles, em Madrid, na Espanha. O brasileiro foi aplaudido de pé e desejou que esse seja o primeiro de muitos outros prêmios.
Hello, good evening everyone. I would like to God and my family.
Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus, minha família, por tudo que a gente está construindo. Estar aqui é um sonho para mim. Obrigado ao meu técnico por todo o apoio e pelas batalhas de todos os dias. Se Deus quiser, esse prêmio vai ser o primeiro de muitos. E vamos continuar fazendo história. Vamos dançar.
We continue making history. Let's dance.
Let's dance! Palmas para Gabrielzinho, mais do que merecida essa conquista, que vem depois de 3 medalhas de ouro no Mundial de Natação Paralímpica em Singapura. Ele ganhou os 50 costas, os 100 costas e os 200 metros livres na classe S2 para atletas com comprometimento físico-motor. Além disso, ele quebrou o recorde mundial dos 150 metros medley S2 na mesma competição. Ao longo de sua carreira, Gabrielzinho já conquistou 6 medalhas paralímpicas. Foram 3 ouros em Paris 2024 e 2 ouros e uma prata em Tóquio 2020. Esta é a quarta vez que um atleta paralímpico brasileiro recebe a premiação considerada o Oscar do esporte internacional. Antes de Gabrielzinho Araújo, o ex-nadador paulista Daniel Dias foi escolhido como o melhor atleta com deficiência do mundo em 2009, 2013 e 2016. Outros 3 esportistas brasileiros também estiveram entre os indicados do Laureus. A skatista Raíssa Leal e o surfista Iago Dora disputaram o posto de melhor atleta de ação. E o tenista João Fonseca foi um dos candidatos ao prêmio Revelação do Ano. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
A seleção feminina fez bonito, venceu o Canadá com gol de Aline Gomes e se sagrou campeão do FIFA Series, com 100% de aproveitamento. Após a partida, o técnico Arthur Elias analisou a atuação do Brasil e afirmou que as coisas saíram dentro do esperado.
Dentro do que a gente imaginava, sim, da dificuldade do jogo. E dentro do que a gente imaginava também em relação à performance da equipe, à entrega das jogadoras. É uma convocação muito, muito positiva, que encerrou com o título, mais um título para a nossa seleção. E com um grande desempenho, para mim a gente mereceu vencer os 3 jogos, mereceu vencer o jogo de hoje contra um adversário bastante forte, né? A gente teve bastante chance criada, conseguimos concluir uma e ter um certo predomínio, né? Em relação ao adversário que a gente sabe que vai estar na briga também para a Copa do Mundo, é uma seleção campeã olímpica, com grandes jogadoras, então fiquei muito contente, né? E sim, dentro do esperado, e o que a gente preparou a equipe para vir aqui ser campeã dentro de casa.
A atacante Aline Gomes explicou o lance que originou o gol da vitória do Brasil sobre o Canadá.
Na verdade, eu só pensei em chutar ali, foi uma coisa que o Arthur falou comigo para eu ficar mais perto da área ali, mais perto, né? A hora que sobrou, eu dominei, eu falei, ah, vou chutar, eu fiz um gol parecido no Pachuca, então eu falei assim, na hora dominei e vou chutar, nem olhei para nada, depois só vi a bola dentro da área, dentro do gol, então, e saí para comemorar.
Escolhida a melhor jogadora do FIFA Series, a capitã da seleção feminina contra o Canadá, a meio-campo Caroline, exaltou a torcida brasileira na Arena Pantanal.
Ah, com certeza, eu acho que no final do jogo ali, quando a torcida começou a gritar é campeão, acho que já passou um filme na cabeça. É claro que a atmosfera é muito importante para nós, acho que também a gente tinha um legado, sim, de trazer o futebol feminino aqui para Mato Grosso e eles entenderem o trabalho. Acho que foi muito bem feito, esse último jogo tinha muito mais pessoas ali apoiando. E é sobre isso, eu acho que a gente, onde a gente passar, deixar nosso legado, deixar nossa força para poder também fomentar o futebol feminino mais e mais até a Copa do Mundo, para que também venham, né, mais talentos aí para nós e que a gente consiga manter esse nível muito alto da seleção e sempre pensando em melhorar.
E a seleção feminina deve voltar a fazer jogos no país na data FIFA de junho. De acordo com Gisele Correia do Lance e Rafael Alves do Planeta Futebol Feminino, o Brasil vai disputar dois amistosos contra os Estados Unidos na cidade de São Paulo. As datas, horários e locais nas partidas ainda serão definidos. Para falar mais, parece que ele tem um furo para gente. Luiz Ferreira, boa noite, querido.
Boa noite para você, RR, meu amigo Barrucho, meu amigo Bruno Mendes lá em Brasília, você ouvinte da Rádio Nacional. Essa informação a gente trouxe aqui baseada na apuração dos dois colegas, da Gisele Correia do Lance e do Rafael Alves. Um abração para você, Rafael Alves, grande amigo da TV Brasil, aqui nas transmissões do Planeta, no futebol do BR Feminino na TV Brasil, sempre ajudando a gente, sempre prestigiando. E é uma apuração pessoal. Tô correndo atrás, conversando nos estádios que pinta aí como candidato para receber a seleção. Eu acho que até uma escola óbvia, porque a CBF ela quer fazer uma... trazer ainda mais a seleção feminina para perto do torcedor, fazer uma coisa bonita com o estádio cheio, é Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. Corinthians que é o maior campeão do Brasileirão feminino, o maior campeão da Libertadores feminina, e aí acho que faz todo sentido. Fala-se também no Allianz Parque, a Leila Pereira aí trabalhando junto à CBF para receber um jogo da seleção feminina no Allianz Parque, e aí também pode ter uma Arena Barueri, um Morumbis, ou seja, por enquanto, mais forte Neoquímica Arena do Corinthians e Allianz Parque do Palmeiras. Mas tudo pode acontecer, RR.
É verdade, maravilha. De qualquer maneira, a cidade de São Paulo tem ótimos estádios, está muito bem servido nesse quesito. Agora, Brunão, Brasil fez o dever de casa, né? Ou seja, também se não ganha, ia dar aquele clima estranho, né? Mas ganhou bem, venceu, goleou as outras adversárias, sai com moral e confiança desse torneio da FIFA, hein, Brunão?
Até porque a data FIFA anterior, o Arthur Elias não tinha gostado nada da apresentação das meninas. Então ele falou, na próxima data FIFA eu vou conversar com elas para ter uma seriedade maior, porque a gente precisa utilizar essas datas FIFA exatamente para preparar o time visando a Copa do Mundo e não perder tempo. E com isso, dessa vez, foi melhor ganhar um título. Não tínhamos seleções grandiosas, mas eu acho que é título, vale o entrosamento da seleção brasileira também.
Vale sim, o Brasil fez bonito, 3 jogos, 3 vitórias, 12 gols, só 2 sofridos, uma belíssima campanha. E o Brasileirão Feminino está de volta. A 7ª rodada da competição começa daqui a pouco com a realização de 6 partidas. E é claro que a sua TV Brasil vai marcar presença mais uma vez. Vamos passar aqui os jogos de hoje, da 7ª rodada, que começam hoje às 19h. Temos 3 jogos, Ferroviária e América Mineiro, Santos e Atlético Mineiro, São Paulo e Grêmio. E às 21h, também 21h, temos Juventude Corinthians, jogo que a TV Brasil transmite a partir das 20h45. E fechando os jogos desta segunda, às 21h30, teremos Flamengo e Bahia. Amanhã, ainda pela 7ª rodada, vamos ter às 11h, Red Bull Bragantino versus o Misto de Mato Grosso. Às 16h, o jogo da TV Brasil, olha, jogaço em Fluminense e Palmeiras. TV Brasil transmite a partir das 3h45. Depois, às 19h, Cruzeiro Internacional. E na quarta, aí sim, o último jogo dessa sétima rodada, Vitória e Botafogo, às 15h. Brunão, rodada cheia e grandes jogos pela frente. Falar desse Juventude Corinthians, as brabas voltaram a ser mais brabas do que nunca, Brunão?
Estão retomando o caminho. Eu acho que aos poucos alguns times vão retomando o caminho. O Palmeiras, o Corinthians estão aos poucos estão voltando, né, RR?
É verdade. Vamos voltar a falar do futebol masculino. Líderes da maior torcida organizada do São Paulo estiveram na porta do CT da Barra Funda hoje pela manhã e exigiram do presidente Harry Messes a demissão do diretor executivo Rui Costa. Depois, os torcedores foram liberados para entrar e conversar, aquela conversa, né? Franca, aberta, né? Em suas falas, os líderes da organizada pouparam Roger Machado, mas pediram a saída do dirigente, do Rui Costa, no caso. Nos últimos 8 jogos, o São Paulo venceu 3, empatou 1 e perdeu 4. Duas das vitórias foram na Copa Sul-Americana. Atualmente, a equipe de Roger Machado ocupa a 4ª colocação do brasileiro, com 20 pontos. Brunão, o pessoal não está exigente demais, não. O São Paulo está no G4. Cara, foi derrotado agora aqui pelo Vasco, por 2-1 de virada. Mas é para tanto, essa bronca toda?
O Roger Machado, ele já entrou com um preconceito torcedor, né? Então, ele não tem... assim como o Rogério Ceni tinha no São Paulo, porque era ídolo, o Felipe Luiz tinha no Flamengo precedente, que o torcedor dava uma segurada, porque o cara é ídolo. O Roger Machado não vai ter paz. Mesmo o time em quarto lugar na competição, bem pontuado, está com 20 pontos. Eu acho que ele não vai ter vida fácil, não. Acho que a choradeira do torcedor é grande, porque o São Paulo ocupa uma boa posição dentro do Campeonato Brasileiro.
É verdade, muita gente dizia isso, né, que o Roger Machado já entrou virtualmente demitido já de São Paulo. É um time que ele não tem muitas raízes, não tem muita tradição, né, e o pessoal queria outro treinador. Vamos acompanhar aí como é que vai acontecer com o treinador do São Paulo. E o Fluminense venceu o Santos de virada por 3-2 em jogo que você acompanhou aqui na Rádio Nacional. O resultado acaba com um jejum de 4 partidas sem vitórias na temporada. O técnico Luiz Ubeldia destacou que o objetivo da equipe sempre foi a conquista dos 3 pontos.
Ganhar para nós era a única opção. Depois, se nos tocava empatar, bueno, por supuesto, el punto de visitante no es malo, pero la mentalidad del equipo fue siempre ganarlo y bueno, y gracias a Dios pudimos ganarlo.
Gracias a Dios, 3 puntos é sempre bom, né, Zubeldi? E pelos lados do Santos, a derrota em casa acabou marcada por mais uma atuação abaixo do esperado por parte de Neymar. Após a partida, o diretor executivo Alexandre Matos defendeu o camisa 10 do Peixe.
Não, o Neymar é um jogador que mentalmente é muito forte. Eu não acredito que falta de confiança. Eu acho que ele tomou a decisão dele naquele momento, podia ter chutado e talvez não fizesse o gol. Ah, por que não passou por Rolaser? Da mesma maneira que ele deu bola para gol em outros lances, enfim. Eu acredito que ele vem melhorando assim, na parte física, vem, né, tendo mais participação no jogo. Mais. Então, um jogador que mentalmente, a carreira dele desde menino aqui no Santos, ela sempre foi muito forte nessas questões. Eu acho que é questão de decisão, de escolha ali no momento, que quando não sai o gol, se questiona por que não fez isso e fez aquilo. Eu insisto em falar com vocês, é que vocês estão deixando de matar o jogo, né? E quando você deixa de matar o jogo, se conjugando com adversários bons também, acontece de às vezes tomar gol, como a gente muitas vezes às vezes erra e acontece, enfim.
Rapaz, sempre o Neymar no foco, né? Mas vou aproveitar esse lance que ele estava comentando, Brunão. Estava até comentando aqui com o Luiz Ferreira. No meu entender, eu acho que ele quis fazer bonito. Tentou mais uma finta e aí perdeu o time, né? Porque ele já estava com o gol escancarado para fazer o gol. Aí tentou mais um drible e aí perdeu o ângulo. Você tem esse mesmo entendimento ou você acha que ele está com a confiança baixa?
Não, acho que ele tentou fazer um lance que ele faria normalmente. Não vejo nem que é questão de confiança, não. Acho que ele. A gente tem essa percepção, né? Que ele realmente poderia ter colocado a bola para dentro, mas é um lance que ele está acostumado a fazer. Felizmente não dá. A fase não tá boa em todos os sentidos, viu, RR?
É verdade. Ontem foi um grande jogo. Aliás, um grande jogo entre eles. E falar do jogo, depois a gente volta a falar do menino Ney. Falar do jogo, o Santos começou na frente, depois esteve na frente por duas vezes no placar, mas o Fluminense foi incansável e conseguiu essa virada, inclusive com uma formação diferente, né? A gente tendo o Kennedy e o Castilho juntos, o que é raro, né? Mostrando aí a ousadia aí do Zubeldia.
Exatamente, acho que o Fluminense precisava dessa vitória, depois de ter tropeçado em casa pela Libertadores no meio de semana, e foi uma vitória para devolver a moral. Um outro jogador também que está muito bem é o Guga. Acho que o Guga cresceu muito de produção, tem entrado bem no lugar do Samuel Xavier e tem jogado bem com a camisa do Fluminense. É um outro jogador que tem crescido muito nesses últimos tempos, viu, R?
Eu achei um grande jogo, um golaço também do Savarino, um golaço também dos jogadores do Santos, tanto do Gabigol, outro foi o Raul Reiser, né? E também eu gostei muito também do gol do Castilho de cabeça, a construção da jogada, enfim, foi um grande clássico. Agora, voltando a falar do Neymar, aquela estava com cera no ouvido, o que você acha que foi aquilo, hein, Brunão?
O Neymar tem algumas coisinhas nele que incomoda. Por exemplo, ontem no meio do jogo, ele já sabe que o Hilton Sampaio gosta de aparecer também. E ele foi colocar a bola num quarto do círculo para bater o escanteio e colocou a bola um pouquinho fora da marca. A circunferência estava dentro, estava tudo ok. Mas aí foi lá o Hilton Sampaio para falar com ele, para dizer... desnecessário. Então tem hora que o Neymar é desnecessário. Ele passa com o dedo no ouvido ali para... sabendo que a torcida já ia realmente para cima dele. Então tem hora que ele chama o problema também. Aí é complicado, né, Rê?
É verdade. Ele já é um jogador de 34 anos, com muita experiência, né? Já deveria estar mais, né, cascudo para passar por cima dessas situações ou driblá-las, né, digamos assim. Brunão, rapidamente, fala, dá uma palhinha desse Botafogo que goleou o Chapecoense em 15 segundos.
Jogou muito bem, resolveu o jogo em 20 minutos. Jogou simples. Se o Botafogo continuar jogando simples, ele vai continuar se arrumando para a Copa Sul-Americana e também para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, RR.
É isso aí. Bruno, muito boa noite para você. Abraço, obrigado.
Valeu, irmão. Até a próxima.
Valeu, Bruno Mendes aí. Esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Você relembra o gol da vitória do Fluminense sobre o Santos em mais uma edição do Gol Nacional. Logo depois vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês. Tchau.
O Gol Nacional. Luciana Zocaibe. Fluminense é todo ataque, tá em busca do gol da virada, vai com ela Guga, pela meiuca, pisa na bola, faz uma puxadinha por ali o Hércules, bola nos pés de novo do Castilho, ele fez a parede pela meia esquerda, o Fluminense tá chegando, se fecha a equipe santista, a distribuição de jogada é com o Otávio pela meia direita, abertura pro Riquelme Felipe, vai encarar a marcação o Riquelme, arrastou até o bico da grande área, mais atrás pro Guga. Vem levantamento na segunda trave, fechava, deu onda! Que veio legal, veio rasante, bola cruzada de novo pelo Guga, viu bem a chegada lá pelo setor esquerdo dele, John Kennedy de perna canhota jogando pro fundo da rede, na marca dos 40 minutos do segundo tempo, John Kennedy, um artilheiro tricolor, aparando de perna canhota, botando a direita do goleiro Brazão, que nada pôde fazer. O placar da Nacional agora tá marcando assim. Nacional. Fluminense virou 3. Santos 2.